torcida do time mais amado, mais querido, mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. E aqui quem fala sou eu, como sempre, Gabriel Platt. Mais um podcast. Vocês não vão acreditar, mas a gente tinha feito uma abertura. Mas eu tinha feito a surpresa aqui, comentado de Big Brother com o pessoal. Só que deu problema na gravação e agora acabou a espontaneidade. Não dá mais pra perguntar do paredão do Big Brother, né, Vinícius?
Perdeu o elemento surpresa, né, Plat? Eu, pelo menos, fui pego de surpresa aqui no momento, perguntando da Jade, mas tá bom. Fica só na nossa recordação e na nossa cabeça.
Diego, que torceu muito pra Jade essa temporada, e a temporada passada ele fez campanha pro conterrâneo dele, o famoso Nego Di.
Cara... Não sei o que tá acontecendo. Sinceramente, faz muitos anos que eu não vejo o Big Brother Brasil. No Twitter eu vi muito Fora Jade e tal. Eu fui pelo Fora Jade, parecia não ser uma pessoa muito bacana, né? Pelo menos assim, o que entre os três do paredão, ela era, sei lá quantos milhões por cento que ficou pra sair. Mas boa noite, né, pessoal? Boa noite, Vinícius. Boa noite, Plat. Cara, eu fiquei apavorado quando tu me perguntou do Big Brother Brasil, porque eu não tinha a menor ideia do que responder.
Que é participante do podcast aqui, tem que saber de tudo. Daqui a pouco a gente tá perguntando de geopolítica, de biologia. Tem que estudar igual pra estudar pra prova do Enem, mano. Mas o Big Brother, cara, eu não assisto tem muitos anos, mas eu só ouço o pessoal comentando e eu formo minha opinião pelo que a maioria tá dizendo. Se fulano tal é chato, todo mundo tá dizendo que é chato, então eu assumo que é chato também. Mas nada contra quem assiste também, não vou ficar aqui cagando regra. Ah, Big Brother é horrível, que não sei o que, blá blá blá. Assiste quem quer e tá feliz da vida.
E Plat, vamos falar sério, né, cara? É um programa de extremo sucesso, né? Nós três somos chatos que não assistimos, porque eu não sei se o Vinícius assiste, todo mundo assiste, né, o Big Brother, enfim.
Hoje em dia eu raramente assisto televisão, eu assisto mais pra assistir ou o Cowboys ou o próprio Botafogo também, que é outro time que me dá trabalho. Mas de resto, cara, eu raramente assisto televisão, eu perdi a prática de assistir, então eu não tô com a TV ligada pra, tem nada pra fazer, eu vou assistir Big Brother e tal. E pela minha falta de hábito de ver TV, senão eu talvez visse como pessoal também. Mas vamos falar da situação do Dallas Cowboys, né, que a gente entrou na Free Agency, temporada acabou, a gente teve nossas semaninhas aí pra acumular notícia e agora que tá chegando em março, né, o ano novo da NFL vai começar agora e começa o Free Agency, o mercado da NFL, então muita coisa acontece nesse período. Se você é novo, tá começando a acompanhar a NFL agora, não entende muito bem, eu vou explicar rapidamente aqui pra deixar algumas coisas claras pra você que não tá familiarizado com o estilo da NFL. Mais importante é saber que a liga, ela não é igual ao futebol da bola redonda, né, o mercado de transferências. No mercado de transferências, por exemplo, abril, o Real Madrid quer contratar um jogador do Milan, e aí eles oferecem um valor, o Milan aceita ou não, ou sei lá, pagou a multa rescisória, aí transferiu ou contrata um jogador por empréstimo. Na NFL não funciona esse negócio, não funciona dessa forma de contratar jogador. A única forma de você contratar jogador, quer dizer, são duas formas. A primeira é você contratar um jogador que tá sem contrato, por exemplo, um jogador do Dallas Cowboys encerrou o contrato e não vai renovar. Qualquer outro time da NFL pode ir oferecer um contrato pra ele. E caso ele tenha contrato com o time, a única forma de você tirar ele do time e colocar no seu time é fazendo uma troca. E aí você pode oferecer duas coisas na troca. Um é jogador do seu time. Eu troco o meu quarterback pelo seu. Óbvio que nunca vai ser um pra um, né? Sempre vai ter outras coisas além, mas você pode oferecer um jogador por outro, ou dois jogadores por um do outro. Por aí vai. Ou você pode oferecer escolhas do draft. E aí você tá meio que apostando no seu futuro, né? Por exemplo, nosso rival, né, o Washington, que hoje é Commanders, né, não é mais, já foi Redskins, aí agora era o Football Team, agora virou Commanders. Eles pegaram Carson Wentz, né, eles deram duas escolhas de segunda rodada, se eu não me engano, e uma de terceira, sei lá, foram duas escolhas de segunda rodada por um jogador do Indianapolis Colts, o Carson Wentz. Então você pode fazer isso. E aí, nessa situação, o que que o Washington pensa? Esse jogador vai agregar mais pra mim do que esses dois jogadores que eu ia escolher com a segunda rodada. E pro lado do Colts é o exato oposto. Essas duas escolhas de segunda rodada vão agregar mais pra mim do que ter o Carson Wentz no meu elenco. E é exatamente isso que acontece. Então é assim que o mercado de a janela de transferências funciona na NFL. E tem outra restrição também que acontece, que é o salary cap, né? Que é a folha salarial dos times. Os times não podem ter uma folha, você não pode pagar o quanto você quiser pelos jogadores, senão os times mais ricos ia ter uma disparidade muito grande na liga, né? O Cowboys, por exemplo, é o time mais valioso da liga, é a franquia mais valiosa de todos os esportes. Você pega, por exemplo, o Real Madrid, que eu falei, Barcelona, Los Angeles Lakers, New York Yankees, que é beisebol, a Ferrari, nenhum deles vale tanto quanto o próprio Dallas Cowboys. Então, você pensa, o Cowboys tem mais dinheiro, ele pode, eu quero o melhor quarterback da liga e vou oferecer um caminhão de dinheiro por ele, oferecer o maior salário do mundo. Você não pode, porque tem essa folha salarial, toda a folha salarial de todos os times é igual, você só pode gastar até um teto. Então tem um teto, todos os times times podem gastar exatamente isso. E esse teto, ele muda todos os anos, depende do faturamento da liga. Encerra o ano, o faturamento da liga foi tal. E aí tem uma conta, e aí essa conta é dividida pelos times e tal, e eles determinam, com base nesse faturamento da liga, quanto vai ser a folha salarial do ano seguinte. Como a NFL acabou de renovar os direitos de transmissão da... direitos de transmissão da liga, né, para os próximos anos lá nos Estados Unidos, entrou muito dinheiro na NFL nesse último ano, né, ou para os próximos anos. Então a tendência é que essa folha salarial aumente bastante, já aumentou bastante, né, de 2020 para 2021, até por causa da pandemia, né, que a pandemia deu uma segurada ali. A tendência é que aumente de 2021 para 2022, eu não sei se saiu oficialmente, mas já tem uma noção de quanto vai ser, e a tendência é que continue aumentando nesses próximos anos. Basicamente é isso. E a situação do Dallas Cowboys na folha salarial, ela é complicada, porque o Cowboys, ele tá, atualmente, ele tá com, gastando mais do que o teto. Ou seja, não pode. Se o Cowboys chegar nessa data limite... Vinícius, não sei se você tem a data exata, não sei se é dia 14 ou dia 18. Uma dessas duas datas. Mas, batendo essa data limite, se o Cowboys chegar nessa data e não tiver dentro desse teto, o time sofre uma multa e não é... manda um boleto lá pro Jerry Jones e ele que paga e beleza. Não, a multa geralmente é, a folha salarial vai ser menor no ano seguinte, ou o time perde escolha do draft. Então a multa que afeta o desempenho do time. Então a multa é esportiva, mais do que uma multa financeira. Então é complicado você ficar acima. O Cowboys nesse momento, ele precisa fazer algumas movimentações para ficar dentro da folha salarial, e o time já fez algumas delas. O Cowboys anunciou, né, pelo menos nessa última semana, a reestruturação de dois contratos, né, do Dak Prescott e do Zach Martin. A reestruturação, ele basicamente diminui o impacto do salário na folha no ano atual e joga e aumenta para os anos seguintes, né? Você meio que empurra com a barriga a parte pesada do contrato. E aí, como o time pensa, no ano que vem a folha salarial, o teto vai ser maior do que esse ano, então dá para absorver melhor no ano seguinte do que nesse. Então o time faz isso. Só que para mim é uma ideia meio burra, porque a gente vai explicar direito. Mas o Cowboys fez isso com o Dak, com o Zach Martin. Tá basicamente no 0-0, né? No momento que a gente tá gravando o podcast aqui, o time tá $1 milhão acima da folha. O que basicamente, se você cortar qualquer jogador aí, você já fica dentro. Mas foram duas mudanças aí que o Cowboys precisou fazer. Segue mais ou menos uma tendência que o Cowboys vem fazendo nos últimos anos, né, de reestruturar contrato. Diego, você gostou dessas reestruturações? Você teria feito? Como é que você lida com o Cowboys tendo que reestruturar contrato mais uma vez?
Eu acho que era o plano da franquia, né? Claro que o ideal é não reestruturar jamais os contratos que a gente faz. Plat sempre fala isso, e é uma verdade que Dallas sabe fazer muito bem o primeiro contrato, mas acaba tendo esses espinhos, esses problemas de reestruturação no futuro e que comprometem muito a equipe em anos posteriores, né? Mas eu creio que Dallas fez o contrato de Dak Prescott para ter uma reestruturação, e da mesma forma do Zach Martin para ter essa reestruturação. Se nós formos lembrar, se a gente voltar praticamente 10 anos atrás, um pouco menos, 8 anos, foi justamente isso que Dallas fez depois de formar a sua linha ofensiva, passou a reestruturar todos os contratos dos jogadores de linha ofensiva e também do Tony Romo, né? Isso entre 2013 até 2016, que foi o ano que o Tony Romo saiu. Nunca esperava que o Tony Romo fosse ter uma lesão grave que fosse preterido em relação ao Dak Prescott. E também não esperava que o Travis Frederick fosse ter um problema de saúde sério, né? A síndrome de Guillain-Barré. Nenhum time espera uma situação dessa, faz as coisas, reestrutura os contratos, imaginando que os jogadores têm um tempo de vida útil, um tempo de vida profissional X, né? Que possa alcançar esse tempo de reestruturação. Compreendo perfeitamente, e acho que se tivesse feito os contratos de acordo com o que eles foram, provavelmente também o faria para tentar limpar um pouco o salary cap. Agora, é óbvio que no futuro a gente não tem a menor ideia do que pode acontecer e que, quem sabe, a gente tenha uma dor de cabeça gigante logo adiante. É melhor reestruturar, na minha opinião, é muito melhor reestruturar o do Dak Prescott e o do Zach Martin, que são jogadores cornerstones, assim, da equipe de Dallas, do que foi reestruturar o do Ezekiel Elliott no ano passado, que é um jogador decadente, né, há anos já decadente, e que esse ano a gente não pode cortar, e vejo um efeito da reestruturação, justamente porque ele simplesmente é só conta negativo para nós, no caso de um corte, para que ele virasse um free agent irrestrito.
Eu nem acho que o problema seja renovar o contrato, porque o contrato, na hora que renova, é um contrato bonitinho, bem feito. O problema é esse tipo de reestruturação. Quando você reestrutura um jogador, você tem que pensar, ele vai ser útil pro meu time nesses próximos anos que eu tô empurrando com a barriga, a ponto da folha salarial não pesar tanto? Em alguns casos, não é. Não é. Às vezes o Cowboys empurra o salário de um jogador mais ou menos e chega no final e não consegue cortar um jogador rendendo pouco. O Ezekiel Elliott é esse caso, né? O Cowboys deu um salário alto pra ele, e esse ano já daria pra cortar o salário dele, caso o Cowboys não tivesse reestruturado o salário dele. E aí, o Cowboys começa a ter que fazer outras mudanças por conta de uma reestruturação errada de contrato. Você faz isso com o contrato do Zeke, aí o Cowboys fica acima da folha. E aí, a partir disso, o que você tem que fazer? Cara, não dá pra cortar o Zeke, a gente tem que ficar dentro do teto de qualquer jeito. Aí tem que reestruturar o do deck, e aí você deixa o contrato do deck pior, aí você deixa o contrato do Zach Martin pior, aí você tem que, sei lá, cortar o Amari Cooper, por exemplo, cortar o DeMarcus Lawrence, ou não necessariamente cortar eles, mas, por exemplo, o Randy Gregory, que tá ficando sem contrato agora, você deixa de renovar, porque você não tem mais o espaço na folha que você teria cortando o Zeke. Então você abre mão de bons jogadores pra manter um jogador no elenco que é ruim e tem um contrato ruim. Então essa reestruturação de contrato deve ser feita em, sei lá, último caso, emergência, e o Cowboys, ele não trata isso como emergência, ele traz isso como padrão, né? Ele basicamente monta um contrato pra ser reestruturado depois. O contrato do Dak Prescott, né, ele tinha 2 anos no final que ele não impactava no salary cap, né? Voidable years, né? Os últimos 2 anos o Cowboys poderia cortar sem custo nenhum caso fosse necessário. Mas por que o Cowboys fez isso? Pra poder empurrar o contrato depois, né? E o Cowboys tá fazendo isso agora. Você começa a empurrar com a barriga e você começa a ter um time mais ou menos. Você não consegue montar um elenco bom porque toda hora você começa a travar nesse lance da folha salarial porque você empurra com a barriga. E aí você não consegue fazer contratação na free agency. Você não consegue renovar direito com os talentos que você pega no draft. E aí fica um time meio mais ou menos o tempo todo. É um problema muito grave que o Cowboys não aprende, né? Todos os anos, anos após anos, o Cowboys continua cometendo os mesmos problemas de reestruturar o contrato. A gente viu, por exemplo, o Brandon Carr, que a gente assinou em 2012, assinou um salário alto. E eu não julgo a contratação do Brandon Carr, porque ele saiu do Kansas City Chiefs como um baita cornerback, era o melhor do mercado na posição. O Cowboys pagou ele pra ser um dos melhores da posição. E ele até começou bem e decaiu. Beleza, decaiu, corta. Só que o Cowboys reestruturou o contrato dele, quis manter, e ficou ele lá com salário alto, prejudicando o time, impedindo que o time conseguisse fazer uma reconstrução do elenco, porque tinha um salário alto lá e não conseguia cortar. E aí a gente teve que abrir mão de DeMarcus Ware, a gente teve que abrir mão de Miles Austin, que apesar de estar em baixa, né, ainda poderia servir de alguma forma. O DeMarco Murray, que fez um bom ano em 2014, mas e aí? Não conseguimos manter. Então esse tipo de coisa acontece. Tyrone Crawford também, recentemente. O salário do Tony Romo também, ele pesou muito, como você falou, Di. Ele pesou bastante e quando o Cowboys cortou ele, a gente não conseguiu aproveitar os anos que o Dak teve contrato de calor, e o contrato barato a gente investir forte no time, porque o time tava pagando o contrato do Romo antes. Ah, mas é culpa do Romo que pediu alto? Não, a culpa não foi do Romo, a culpa foi do Cowboys, que reestruturou muito o salário do Romo e empurrou tudo com a barriga pro final do contrato dele. E aí chegou nessa situação que a gente tava. E aí o Cowboys fez a mesma coisa com o Ezekiel Elliott. E aí vai, sei lá, vai chegar e vai renovar com o Trevon Diggs, vai repetir a cagada que fez, né, no futuro. Aí vai, sei lá, vai renovar com o Michael Gallup agora, vai repetir a cagada que fez depois, vai reestruturar. E aí é um ciclo sem fim, o Cowboys não consegue melhorar o elenco por conta desse tipo de coisa. É realmente muito complicado essa situação do Cowboys. Me preocupa, eu acho que é um movimento que acabou tendo que ser necessário, né, porque o Cowboys já fez a cagada com o Zeke, agora tem que tentar contornar com um contrato de outros jogadores que o time acha que vai ficar no elenco até o final. Mas vamos ver até onde, né? Porque uma hora esse ciclo tem que acabar, porque o Cowboys dificilmente vai conseguir montar um elenco forte fazendo esse tipo de movimentação para a folha salarial. Agora, Vinícius, outra movimentação de folha salarial que pode acontecer são os cortes, né? E antes de falar do Amari Cooper e do Marcus Lawrence, que eu quero deixar para uma sessão depois, o Cowboys tem outros jogadores com contrato alto que podem ser cortados e aliviarem um bom espaço na folha salarial, né? Por exemplo, se você comentar que o Anthony Brown, por exemplo, ele abre 5 milhões. Blake Jarvin, você abre quase 4 milhões. Greg Zuerlein, você abre 2 milhões e meio. E por aí vai. Como é que você vê esses contratos? Você acha que, pelo menos esses 3 jogadores que eu falei, você cortaria? Quais jogadores você acha que dá pra cortar e trazer alguém no mercado ou no draft que vai fazer a mesma função que eles fazem, com valor parecido?
Acho que o Zuerlein já tá decaindo, nós vimos isso, é nítido pra todo mundo. Só que ele tem as costas largas do John Facel, né? Mas seria ótimo o corte dele, porque abriria o quê? 3 e pouco milhões. Dá pra contratar um kicker, ou até pegar um kicker via draft. Via draft não, perdão, via um draft, por um valor muito menor que isso.
Pode até ser no draft, né? Tipo, vai numa quinta, não, na quinta rodada até alto, mas numa sexta rodada aí, tem um cara preferido, vai nele.
Até porque um jogador de sexta ou sétima, se for um kicker que seja visado, ele vai sair mais caro do que o valor da escolha. Se ele for um draft, porque vira bingo, né? Vira leilão. Ainda mais pelo kicker. Tranquilamente, a gente pode pegar na sétima, sexta rodada, até porque não. Anthony Brown é outro que, sim, o valor que a gente abre cortando ele, é possível trazer sim um outro cornerback mais novo que o Brown, dependendo, nem precisa ser um jogador para ser titular, porque nós temos Trevon Diggs, nós temos Jordan Lewis, E nós temos o Kelvin Joseph.
É isso que eu ia falar, Vinícius. Tipo, acho que não precisa nem trazer ninguém, né? Se você acredita no Kelvin Joseph, né? Uma escolha de começo de segunda rodada, né? Você pode botar ele ali no lugar do Anthony Brown e você nem precisa gastar pra trazer um cara no lugar.
Sim, sim. Aí você pode usar esse valor pra trazer um outro jogador, pensar num outro jogador melhor. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas pode também trazer um veterano no lugar pra ser um reserva imediato, por exemplo, pra ser aquele cara que, se for necessário, entre e consiga jogar e pagando muito menos que 5 milhões pra ele. O Blake Jarwin, infelizmente, acho que você nem comentou, mas ele teve uma lesão, vai passar por mais uma cirurgia, uma lesão de quadril. Até estavam comentando que é uma lesão que dificilmente acontece em jogadores de futebol americano. Você vê jogador de beisebol e basquete, salvo engano. E é um valor, se vai pagar esses 10 milhões da tag pro Schultz, ou se a gente vai renovar com ele, não faz sentido manter o Jarwin por esse valor. Não faz sentido, na minha cabeça não faz sentido nenhum. Pra mim não faz nem sentido o Dalton Schultz por 10 milhões. Vamos falar a verdade, ao meu ver. Mas se vai manter o Schultz, tem que cortar o Jarwin, porque a gente tem o Jeremy Sprinkle, que ainda tem contrato, a gente tem o Shane McKeon, que é contrato de um draft, de um calouro lá de últimas rodadas, que é super barato ambos, e assim, não tem necessidade. Olhando por cima os outros jogadores, podia ser o Jordan Lewis, mas o Jordan Lewis é um jogador titular e o corte dele não é tão proveitoso pro Cowboys perto do Anthony Brown, por exemplo. Não dá pra cortar os dois. Tem que cortar só um deles. O resto dos jogadores seria só jogador de linha ofensiva, que são contratos muito maiores e é bem mais complicado fazer um corte. Então acho que esses três pratos são os principais e que, assim, se eu fosse não a família Jones, mas o Will McClay, ia tentar com todas as minhas forças pedir o corte deles.
O Jarwin, como você falou, né? Esse tipo de cirurgia que ele fez, o pessoal falou que não é uma cirurgia comum pra jogador de futebol americano, é mais comum pra jogador de basquete. Corre risco dele não estar pronto pro começo da temporada. E agora, pensando num cenário, ainda que, sei lá, dê tudo certo, ele consiga jogar. Se a gente tá na dúvida se ele vai jogar ou não a primeira semana da temporada, significa que a pré-temporada, ele vai perder toda a pré-temporada. Peso enorme pra você manter um cara que possivelmente vai ser reserva, porque se você tá colocando 10 milhões na mão do Dalton Schultz, só que aí que talvez ele renove, diminua esse valor. Mas se você tá confiando no Dalton Schultz a ponto de renovar com ele, a gente espera que o Dalton Schultz seja o tie-end número 1. Você não vai pagar 6 milhões de dólares por um tie-end número 2 que não consegue ficar em campo. Desde que ele renovou o contrato, ele renovou pro pré-temporada de 2020, e em 2020 ele se machucou no primeiro jogo da temporada, perdeu a temporada inteira. A segunda temporada, que depois da renovação de contrato, ele também perdeu os jogos por conta de lesão e tal, perdeu espaço pro Dalton Schultz, ele terminou a temporada recebendo menos snaps do que o Dalton Schultz. Então o Blake Jarwin pra mim é um jogador completamente dispensável. Eu não manteria. O Anthony Brown, como você falou, eu acho até justo quem pensa em manter ou não, mas eu também não sei se manteria. Eu acho que dá pra arrumar jogadores melhores se você não acreditar no Kelvin Joseph, que eu acho que dá pra acreditar. E por aí vai, né? Eu acho que são pequenos valores que você vai acumulando assim, que você consegue pegar e ir atrás de outros jogadores com um valor parecido, né? E você começa a reformular a equipe. E agora, Diego, falando especificamente do Amari Cooper e do Marcus Lawrence, né? Porque nesse momento, eles têm os dois maiores salários de 2022, né? O DeMarcus Lawrence, ele tá pesando 27 milhões na folha salarial e o Amari Cooper tá pesando 22. Então, só eles somados, eles acumulam 49 milhões da folha salarial. Folha salarial de 227 é um pouco menos de um quinto da folha salarial com dois jogadores. Se saiu a primeira informação, né, de que o Amari Cooper ia ser cortado. Se ele for cortado de fato, o Cowboys abre 16 milhões de folha salarial nessa temporada e abre mais nas temporadas seguintes, né, mas tendo como foco essa temporada, a gente abre 16 milhões se ele for cortado agora. Se for cortado, outro caso, né, abre esse mesmo valor. E o DeMarcus Lawrence, saiu informação, não que o Cowboys ia dispensar ele, mas que o Cowboys pediu pra ele reduzir o salário. Só que pedir pra reduzir o salário é quase como você perguntar se macaco quer banana, né? Macaco pergunta pro macaco, você quer banana? O macaco vai dizer sim. Você pergunta pra qualquer pessoa que trabalha numa empresa, diminui seu salário pra ajudar a gente? Aí a pessoa vai falar, não, é meio óbvio isso. E aí pediram pro DeMarcus Lawrence reduzir o salário, e o DeMarcus Lawrence falou, não. Só que geralmente, quando os times pedem pra reduzir o salário, eles falam, olha, a gente quer te manter, só que a gente só consegue manter você no time se você reduzir seu salário. Então você tem duas opções, ou reduz o salário, ou você é cortado. Só que aparentemente o Cowboys não ofereceu essa segunda opção de ser cortado. Tá numa dúvida aí se o DeMarcus Lawrence pode sair ou não. Se ele sair, ele abre 8 milhões de folha, então ainda é meio pesado. ser cortado, não vai abrir tanto. Se ele for mantido no ano que vem, ele já abre 18 milhões de folha salarial. Pode ser um cara que pode ser visado aí, pode ser cortado e tudo mais. Diego, o que você acha dessas duas movimentações? Você acha que dá pra cortar os dois e tentar aí manter o nível técnico do time trazendo alguém de fora? Como é que você analisa essa situação desses dois jogadores?
Eu acho que ambos, a situação de ambos é muito parecida com aquela expressão norte-americana que eles chamam de cap casualty, né? Que são perdas da equipe em razão de necessidade de adaptação ao cap. Tanto o Amari Cooper quanto o DeMarcus Lawrence têm contratos, principalmente o Amari Cooper, que permitem esses cortes sem grande dificuldade, mas em relação ao Amari Cooper tem uma situação muito especial, que se ele estiver ativo no dia 16 de março, ele recebe um bônus salarial bastante grande, né? Ele pula para os 22 milhões, no caso do cap dele, né? Cortando antes a uma grande economia. Quando a gente estava falando da temporada de 2021, eu imaginava que algum desses dois salários, principalmente do próprio Amari Cooper, que Dallas fosse fazer uma reestruturação, e não fez. Fez agora o Dak Prescott, fez no ano passado com o Ezekiel Elliott, fez também com o Zach Martin, já havia feito em anos anteriores, e nunca tocou em nenhum desses dois salários, provavelmente imaginando que em algum momento seriam candidatos ao corte. A situação do Amari Cooper, embora eu gostaria que ele ficasse na equipe, é óbvio, ele é um grande jogador, mas ele é um jogador que acho que nos três últimos anos, tá, talvez 2020 nem tanto, mas que ele teve uma queda de rendimento grande no final da temporada. E aquela grande questão, foi por causa do time, foi por conta dele, é por conta da relação com o Dak Prescott, é por conta do Kellen Moore. Todas as respostas positivas, elas podem também ser uma razão, né? É um somatório de razões. Eu acho que Dallas já tá bem inclinado, assim, que ou troca ou corta o Amari Cooper, e dentro de um plano que envolve também a situação do Blake Jarwin. Talvez, se o Blake Jarwin não tivesse sofrido essa lesão, o plano, quem sabe, de 2021 e agora 2022, fosse que o Blake Jarwin assumisse a titularidade depois de ter renovado em 2020. Não assumiu, Dalton Schultz cresceu, ele vai receber um salário no primeiro ano, se Dallas, enfim, conseguir a renovação, eu acho que de uns 8 milhões pelo menos, e Dallas vai precisar de dinheiro. Tornou o Amari Cooper uma situação indesejada por um momento, e Dallas acho que espera que o CeeDee Lamb cresça e seja o número 1. Agora, e também espera, claro, que o Michael Gallup renove. Então, eu, sinceramente, eu duvido que o Amari Cooper siga em Dallas. Embora eu gostaria muito, mas entendo a situação de cap casualty do Amari Cooper. Em relação ao DeMarcus Lawrence, eu acho que o furo é muito pior do que a perda do Amari Cooper. Talvez o Amari Cooper seja o melhor route runner entre os wide receivers, enfim. Mas o DeMarcus Lawrence não tem nenhum substituto, não tem nada no grupo que possa fazer a sua função, as suas funções. Até a gente pode dizer, ele não é um grande sacador, um QB hit dele, a chegada no é bem importante. Contra o jogo corrido ele também é importante, embora seja um defensive end. A saída dele seria muito complicada. A gente não tem possibilidade de renovar, não tem uma... O Randy Gregory é também um free agent. E entrar na free agent sem nenhum defensive end titular, eu acho assim uma temeridade e coisa de botar fora uma temporada inteira. Eu não concordaria de forma nenhuma com a saída dele. Acho assim uma burrada sem... Volto a dizer, sem tamanho... Entrar numa free agency e depois num draft sem nenhum defensive end titular ou confiável no elenco. Portanto, creio que a do Amari Cooper é uma situação que já aconteceu. Eu nem falo se seria bom, se seria ruim. Vamos analisar por que fizeram isso, né? Não gostaria, mas fez porque as circunstâncias determinaram isso e Dallas veio preparado justamente realizar o corte. Agora, o corte do DeMarcus Lawrence, meus senhores, eu acho que é prematuro. E cada vez a gente chora mais a reestruturação do Ezekiel Elliott e o contrato do Ezekiel Elliott de anos anteriores.
O do Amari Cooper, né? O Cowboys fez o contrato do Amari Cooper bem planejado e foi um contrato que o Cowboys não estragou. Porque o contrato do Amari Cooper, né? O contrato renovado foi um contrato de 5 anos e 100 milhões de dólares, ou seja, 20 por ano, né? E o Cowboys fez o contrato dele para ficar viável ele ser cortado em 2022. Mas por que o ano de 2022 em específico? Porque era o ano que o contrato do Michael Gallup se encerrava. Então o Cowboys estruturou calculador direitinho pra chegar no ano de 2022 e pensar, beleza, eu tenho opção aqui, qual dos dois eu mantenho? Eu posso cortar o Amari Cooper e renovar com o Michael Gallup, ou eu posso manter o Cooper no elenco, já tem contrato, né, e o Michael Gallup, beleza, ficou sem contrato, arruma outro time. O que o time deve estar pensando nesse momento é, beleza, $16 milhões que a gente abre com o Amari Cooper, com esse valor, eu consigo renovar com o Michael Gallup por um tempo maior e ele vai me render mais do que o Amari Cooper vai render nos próximos 3 anos. Então o Cowboys tomou essa decisão. Se ela é certa ou errada, não sei. Talvez seja errada, mas eu gosto do Michael Gallup, né? Eu acho que isso é outra discussão. Só que eu acho que a estruturação do contrato foi bem feita nisso. E o Cowboys não reestruturou o contrato do Amari Cooper em nenhum momento. Que eu acho que foi justamente pensando nisso, que eles sabiam que se reestruturasse o contrato, esse tipo de plano não ia dar certo. Porque ia chegar em 2022 e o Cowboys não ia conseguir renovar com o Michael Gallup se quisesse, né? Porque o contrato do Amari Cooper ia prender ele mesmo não estando tão bem.
E, Plat, eu acho que tu concorda comigo que Dallas trocou o Amari Cooper pelo Gallup mais Dalton Schultz, né? Que seria a renovação dos dois, custaria esses dois, né?
É que a gente tem que ver ainda se o Michael Gallup vai renovar e caso renove, por quanto, né? Então vamos ver. Mas eu acho que já saíram rumores de contrato, uma renovação do Gallup tá perto. Então vamos ver se isso de fato vai acontecer. Só pra deixar claro, a gente tá gravando esse podcast no dia 10 de março, numa quinta-feira. A gente não sabe exatamente quando que ele vai ao ar, então pode ser que alguma coisa que a gente diz aqui já saiu no dias seguintes, alguma informação, a gente tá discutindo aqui, e aí quando o podcast saiu, já saiu uma renovação do Gallup, ou saiu que o Amari Cooper não vai ser cortado. Tomem como base as informações que a gente tinha até essa data, tá? Que ninguém aqui tem bola de cristal. E sobre o DeMarcus Lawrence, Diego, uma coisa importante. Em 2020, o Cowboys reestruturou o contrato do DeMarcus Lawrence, e por isso que ele chega em 2022 pesando $27 milhões de folha salarial. Por isso que em 2023 ele vai pesar $29 milhões na folha salarial. É um valor muito alto.
E usaram um dos avoidables, né? Já um ano de avoidable.
Então, por que que isso acontece? Porque o Cowboys reestruturou o contrato dele. E o Cowboys poderia muito bem chegar nesse ano e estar numa situação muito mais favorável em termos de folha salarial e até para cortar. O Cowboys poderia abrir muito mais espaço cortando ele hoje do que antes. Só que não pode. Por quê? Porque reestruturou. Não pode por quê? Porque reestruturou o contrato do Ezekiel Elliott e agora está preso no contrato do Zeke também. E aí fica esse tipo de coisa. É mais um bom jogador que a gente perde. Outros jogadores que a gente não consegue manter ou renovar por conta de contrato de reestruturações erradas que o Cowboys fez. E eu acho que esse é o maior problema de todos do Dallas Cowboys hoje. Maior do que Mike McCarthy, do que técnico, do que não vou falar do que o Jerry Jones, porque o Jerry Jones é um dos responsáveis por esse lance da folha salarial. Se o Cowboys resolver isso, o Cowboys tem total condição de continuar brigando lá em cima, de não sei o quê. Porque se você pega, por exemplo, até o nosso rival, Philadelphia Eagles, né? Quantas vezes o Eagles montou, reconstruiu, renovou, a gente, cara, como é que eles estão tirando espaço na folha salarial? Porque consegue trabalhar bem esse tipo de coisa. Quando o jogador começa a não valer mais a pena, dá pra cortar sem pesar muito. Alguns times eles conseguem fazer isso e conseguem se manter no topo por mais tempo. Não necessariamente o Eagles, né? O Eagles teve o voo de galinha deles lá, ganhou o Super Bowl. Mas você vê, por exemplo, outras equipes conseguindo chegar longe por conta de salary cap bem trabalhado. Mesmo com o quarterback ganhando muito dinheiro e tudo mais. Vamos ver o que o Cowboys vai fazer daqui pra frente em relação a isso. Mas já deixo claro, se você lê alguma notícia de reestruturação no contrato, já fica com o pé e meio atrás, porque a chance de ser uma cagada é de 95%. Digo isso sem medo de errar, tá? Só pra deixar claro. Vamos falar agora de quem não tem contrato, né? Porque o Cowboys tem um caminhão de jogadores aí que estão sem contrato. Caso o Cowboys chegue nessa data da free agency e não anuncie nenhuma renovação, eles vão ficar livres pra assinar com qualquer time que eles quiserem. E aí são 22 jogadores, eu não vou falar todos aqui, né? Dos mais importantes, eu acho que dá pra falar que Michael Gallup, Randy Gregory, o Connor Williams, Cedric Wilson, Van Der Esch, Keanu Neal, acho que só, né? Esses são os mais importantes. Tem muito mais, tem vários outros. E agora, dois jogadores que estavam nessa lista e saíram foram Noah Brown, que o Cowboys anunciou que renovou por um ano. Não divulgaram o valor, mas acredito que seja o mínimo, né? O valor mínimo para um jogador veterano na NFL deve ser o quê? 1 milhão? Alguma coisa assim. É um valor bem baixo, então não vai afetar tanto no cap assim. E o Dalton Schultz recebeu a franchise tag, que é basicamente uma opção que os times têm que para colocar num jogador e ele renova automaticamente por 1 ano, independente de qualquer coisa. É um salário totalmente garantido e varia de posição para posição. No caso do Dalton Schultz, que é um tyrant, ele vai ganhar quase 11 milhões, né? 10 milhões e 900 mil. É um valor alto, 100% garantido. Cowboys, pelo que as informações dizem, o Cowboys não quer que ele jogue a temporada com esse salário de 11 milhões. O Cowboys basicamente colocou essa tag nele para que ele não vá pro mercado, não fique livre no mercado daqui daqui a uma semana, e o Cowboys tenha mais tempo para negociar com ele. E isso não é incomum, né? O Cowboys já fez isso com, por exemplo, o Dez Bryant. O Cowboys aplicou a franchise tag, o Dez não chegou na temporada em 2015. Não chegou na temporada de 2015 jogando pela franchise tag, né? O Cowboys ganhou tempo e conseguiu renovar com ele alguns meses depois, sei lá, maio, junho. O Cowboys fez isso com o próprio DeMarcus Lawrence também, colocou a franchise tag, deu mais tempo e renovou, e talvez esse seja o caso do Dalton Schultz, né? O Cowboys, pelo visto, gostava dele tanto a ponto de não achar que valia a pena deixar ele testar o mercado e quis manter. Vinícius, o que você achou dessas duas movimentações? Você manteria o Anthony Brown, independente do valor ser baixo ou não? E você teria dado a franchise tag pro Dalton Schultz?
Noah Brown, né, Platt?
Eu não falei Noah Brown, não?
Você falou o Anthony.
Ah, perdão, Noah Brown, tá certo.
Se pensar que nós podemos, né, entre aspas, perder Gallup, Wilson e Cooper, eu acho que seja válido deixar o Noah Brown, mas ele vai ser um quarto, quinto recebedor, vai manter, ele vai continuar na mesma posição que ele tá hoje, que ele teve em 2021. A depender do valor, tá muito bom. Eu espero que seja menos que 1 milhão, mas não saiu ainda, a gente não tem a mínima ideia, então vamos aguardar essa parte. Até porque a gente tem o Simi Ferruco, por exemplo, que é calouro, tá num contrato super baixo. Se não me engano, a gente tem mais algum outro jogador que tava no PS também, que é um valor bem baixo. E assim, se a gente for manter o Gallup e o Wilson, a gente não vai ver Noah Brown em campo, por exemplo. A gente vai ver o Noah Brown se o Cedric Wilson, por exemplo, né, não ficar, mas a depender do valor, sim. É boa uma renovação. Já do Schultz, falei ali no comecinho. Tendo que a tag é só pra dar tempo pra da gente segurar e fazer um contrato com ele. É apenas pra isso que vai servir a tag. Dificilmente ele vai jogar com a tag. Mas eu não sei. Pra mim não precisava. A gente fica falando tanto de proteger jogador, né? Que Dallas dá um caminhão de dinheiro pra um jogador que é muito queridinho do front office, por exemplo. E a gente sabe, ok, o Dalton Schultz foi uma ótima opção de recebedor ano passado pro deck. Foi, eu acho que, o melhor alvo, né? Em porcentagem. A NFL soltou isso esses dias atrás. Melhor que Rodgers e Davante Adams, por exemplo, entre outros. Porém, dar 10 milhões pra um tight end, eu acho demais. Se você é um time que você não tem recebedor, é ok dar mais de 10 milhões. O George Kittle recebe mais de 10 milhões e só tem o Deebo Samuel. O Deebo Samuel apareceu agora como recebedor, então ok. Mas se a gente tem bons recebedores, eu acho desnecessário pagar 10 milhões, além de que ele é um tight end que não sabe bloquear.
Eu ia falar exatamente isso, cara.
É o Zeke que muitas vezes acabava fazendo, digamos assim, entre aspas, a função do Schultz bloqueando pro Schultz poder sair. Porque assim, muitas vezes tem uma jogada de tight end que primeiramente ele faz o bloco, né, um primeiro bloqueio e sai pra receber. E ele não fazia nem esse primeiro bloqueio bom. Desde essa parte ele já era muito ruim. Pra mim era, a gente tem muitas opções no mercado, a gente nem vai acabar falando sobre isso, mas tipo, tem, sei lá, o OJ Howard, que o OJ Howard não vai receber um salário gigantesco. Tem Jesse James, tem Hayden Hurst, por exemplo.
Zach Ertz
também vai receber menos de 10 milhões, realmente. Se for pra pegar um tight end que não faz, né, o bloqueio, tem opções no mercado com valores muitas vezes abaixo da metade do valor que a gente vai pagar pro Schultz. E a gente pode muito bem trazer um jogador no draft ou pegar um veterano por um valor muito baixo, manter o Jeremy Sprinkle e manter o Sean McKeon, que pra mim colocaria já o Sean McKeon pra ser um tight end 2, a depender se até um tight end 1 e ser o jogador titular do time pra 2023, por exemplo, que ele ainda vai estar num contrato de calor e num contrato de calor baixíssimo. A gente tem que tentar sempre capitalizar em cima de jogadores com contrato de calor. Então, pra mim, foi desperdício. Não desperdício, mas foi errado colocar a tag no Schultz. E vamos ver lá na frente, perto de junho, qual que vai ser o contrato dele que vai sair. Eu não sei, eu espero que seja rápido, porque tem alguns tight ends aí, né, Prat e Diego? Tem CJ Uzuma, por exemplo.
É isso que eu ia falar, cara. O Tyler Croft, eu acho que tem bons nomes aí que você poderia olhar e sairiam mais ou menos no mesmo valor, e na minha visão são tight ends melhores do que o Dalton Schultz aí. Ah, mas Dalton Schultz teve tantas, foi o melhor alvo do Dak Prescott, teve tantas jardas, tantos touchdowns, mas cara, pensa no volume do jogo aéreo do Cowboys, né? O jogo aéreo do Cowboys bateu um monte de recordes, então foi muitos volumes e ele era basicamente o único tight end do Cowboys disponível. Então óbvio que ele ia ter muito mais recepção, muito mais passes na direção dele, qualquer um ali teria bastante volume de jogo. Isso não é necessariamente o maior mérito dele. Ele fez uma boa temporada, fez, mas eu não acho que ele vai ser pago como um tie-end top da liga, porque ele não é um tie-end top da liga, é um tie-end que não bloqueia bem, ele é um tie-end que ainda tem alguns problemas de drop. Eu acho que foi uma cagada enorme ter colocado franchise tag, e por mais que o valor que renove seja menor do que isso, por exemplo, sei lá, pague 6 milhões por ano pra ele, pra mim ainda vai ser alto, porque eu acho que se ele testasse o mercado, ele não receberia esse valor em algum outro time. Se recebesse, melhor, a gente recebia uma escolha compensatória, mas é duro, cara, porque ele tá ganhando 10 milhões de dólares e o Gronkowski ganhou 8 milhões de dólares na última temporada pelo Tampa Bay Buccaneers, né? Não que o Gronk viria pra cá e tudo mais, mas tô falando, compara a qualidade dos dois, né? O Gronk é um tie-end que, além de receber, ele é muito melhor do que o Dalton Schultz, bloqueando ele é mil vezes melhor que o Dalton Schultz, e ele recebeu um salário menor do que o Dalton Schultz vai receber essa temporada, né? Caso ele jogue com a franchise tag. Então, pra mim, foi uma cagada enorme do Dalton Schultz. De longe, a movimentação que eu menos gostei do Cowboys. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu espero que o Dalton Schultz jogue bem, é claro, e que o Cowboys faça a movimentação do Blake Jarwin também, porque não dá pra você pagar 15 milhões de dólares em dois tie-ends que, pô, não chegam perto de serem top 10 da liga, pelo amor de Deus, né? E o Cowboys tá brincando de rasgar dinheiro, tá mantendo o jogador ruim no elenco e se livrando dos jogadores bons, aí com maquiagem de palhaço, e vamos abrir um circo ali no lugar do AT&T, porque, pelo amor de Deus. Agora das notícias dos jogadores que talvez possam ficar, né? A gente comentou do Michael Gallup, né, que já tem conversas, o pessoal já chegou a comentar que as conversas já estão avançadas para renovar o contrato dele. E tem também o Jaron Curse, né, o Jaron Curse, que é o nosso safety, o cara que chegou mais ou menos por baixo, né, ninguém comentava, dava muito para ele. Acabou que ele foi um dos destaques da defesa, o pessoal criticou que ele não foi pro Pro Bowl, né, os jogadores do Cowboys acharam que ele foi injustiçado por não ter ido ao Pro Bowl. Mas enfim, foi um bom jogador na defesa. A gente cansou de colocar ele como destaque de jogo aqui. E disseram que o Cowboys está conversando com ele para renovar, né? Mas a depender do valor. Diego, para você, qual é o valor justo? Qual o valor que o Cowboys, se eles renovassem, você não ficaria puto? Tem um nível, né? Tipo, do Michael Gallup e o Curse. Um valor que você acharia, pô, barganha. Assaltamos os caras, porque renovou por muito barato. Um valor que você fica, ah, ok, mais ou menos justo. E tem aquele valor de, pelo amor de Deus, por que deram tanto dinheiro para esse jogador? Qual é mais ou menos o seu nível para esses dois jogadores, assim? Um valor, assim, médio que você espera.
Olha, eu ouvi, cara, que é o Fisher, né? A gente nunca vai... Não dá pra confiar 100%, mas se falou em relação ao Michael Gallup, 6 milhões, né? 3 anos.
6 por temporada? Eu acho muito baixo.
Seria um assalto, né? Diego, a gente teria feito um assalto. Dallas teria feito um assalto. Eu não acho impossível, não, Plat, porque ele seria o wide receiver 1 de um time bom. Acho que não, né? Ele é um jogador limitado a X, outside, ele não consegue fazer outra função, então, e ele é um renomado X, eu acho que não conseguiu ainda provar isso. Teve 2 anos com lesões, essa última lesão bem grave, né? Ele começou com uma lesão de início de ano e depois uma grave no ano que ele tinha que se provar. Então eu não sei se ele não vai para um mercado tão, tão violento assim. Acho que pagar acima de 10 para ele é um assalto que ele teria cometido contra a Dallas, e acho também que Dallas não vai fazer um contrato muito longo, justamente por conta do que vai ser dele nos próximos anos. A gente viu o Victor Cruz, por exemplo, um jogador do Giants de anos atrás, que teve uma lesão, não dessas, mas acho que foi tendão de Aquiles, a dele, pelo que eu lembro, e não conseguiu voltar a jogar. O Dez Bryant, depois das lesões que teve, não conseguiu mais ter uma grande performance em campo. Então, não é bem assim o que vai acontecer depois de um ligamento cruzado anterior rompido, né, do que vai ser a carreira do Michael Gallup. Claro que Dallas foram os médicos de Dallas que fizeram a cirurgia nele. Então, eu não vejo um grande mercado não pra ele. Eu vejo ele mais como um mercado intermediário e não sei se ele consegue ser um... Acho difícil, né, ser um WR1 na primeira semana de 2022 pra um time que não seja o de Dallas. Acho que a renovação dele fica entre 6 e 8. Pra mim, o meu limite é esse de pouco tempo, 3 anos. Acho que assim, ó, amigável pros dois lados. E acima de 10, eu não pagaria de jeito nenhum. 10 milhões, 5 anos, acho que seria um terror pra Dallas, que seria cortado logo em seguida, teria o mesmo problema do 10, quanto teria o problema agora do Amari Cooper. Ele não é o jogador que era o Amari Cooper quando a gente renovou 16 anos. Não é nem perto. Em relação ao Jaron Curse, Dallas é o time que tem ojeriza a pagar safeties. Até quando surge a conversa de que Dallas e ele estariam se reunindo para um contrato, a gente já imaginou, ó, mudou, alguém trocou lá na comissão na comissão técnica de Dallas para estarem pensando nisso, né, no front office, perdão, de Dallas para estarem pensando nisso. Mas creio que o valor dele
também seja em torno de 6, 8, e o mesmo estilo de contrato de pouco tempo, também de 3 anos, porque o Jaron Curse teve um grande ano, foi agora um grande ano mesmo. Há quanto tempo a gente não via um safety jogando desse jeito? Mas será que ele tem condições de fazer um outro ano da mesma forma? Não sei se não foi o ano da vida dele e a gente não vai ter outras oportunidades. Se nós formos olhar aquele ano que teve dos grandes safeties que renovaram por caminhões de dinheiro, enfim, 6 milhões pro Landon Collins acabou de ser dispensado. Nunca jogou o que achava que ia jogar. O Earl Thomas a gente escapou, desviou de um tiro de canhão, uma bomba nuclear. É que se a gente tivesse pago 12, 14 milhões para ele, como outros pagaram, estaria pagando até hoje dead cap. Então eu acho que assim, o mercado de safeties também deu uma diminuída. Eu tô nessa aí, ó. Não acho que nenhum dos dois vai ser um valor excessivo e não pagaria um valor maior do que esse para nenhum dos dois atletas.
Ô Diego, vou te falar que eu acho que se o Gallup testa o mercado, ele não recebe um salário menor do que 10 milhões, tá?
Concordo contigo, mas ele não seria o WR1 não na primeira semana de 2022.
Acordar de você, tá? Pra mim, o Gallup hoje é um wide receiver 1, por exemplo, no Jacksonville Jaguars. Mole. Pra mim, o Jaguars paga sorrindo mais de 10 milhões pelo Gallup. Acho que o Colts pagaria
Vindo dessa lesão?
Eu acho que sim. Eu acho que o Colts paga o Michael Gallup, por exemplo. E aí eu não sei. Eu acho que ele vai receber mais de 12, assim, por ano. Eu não gostaria da renovação do Gallup, talvez. Agora, abaixo de 10, eu acho que é barganha, tá? Eu acho que já é barganha.
E assim, só deixando claro, né? A gente tá falando da média salarial, não do que vai ser o impacto em 2022.
Então vamos com um cálculo de padeiro aqui e um cálculo simples, como se ele, sei lá, renovou por 10 milhões por ano. Não vai pesar na folha 10 a cada ano, 10, 10, 10, por 3 anos. Eles fazem com, no primeiro ano, sempre batendo menos. Então seria, sei lá, 8, 10, 12, ou 6, 10, 14, alguma coisa assim, 6, 11, 13. Eles sempre mudam, eles sempre diminuem o valor do primeiro ano para dar uma aliviada. Então seria mais ou menos isso. A média seria mais ou menos isso que eu falei. E do Jaron Curse, eu acho que eu daria um contrato entre o que o Cowboys deu pro Jordan Lewis e pro Anthony Brown. O Jordan Lewis recebeu um contrato de 3 anos, 13 milhões e meio. Mais ou menos uns 4 e pouquinho por temporada. E o do Anthony Brown foi 3 anos, 15 milhões e meio. Que é 5 milhões e pouquinho. Então, eu daria entre isso pra ele. Porque o Jaron Curse não é mais um menino. Ele só teve uma temporada boa na carreira. Então, não sei até que ponto vale despejar mais de 5 milhões de dólares pra ele. Um caminhão de dinheiro.
Mas, de repente, assim, proporcionalmente ao que foi pago naquela época com o salary cap de hoje, seria os 6 milhões que eu falei, mais ou menos.
Talvez, sei lá, eu não colocaria tanta expectativa como o Jaron Curse resolve o problema da posição de safety do Cowboys. Acho que ele é um jogador ok, vale manter, mas não a qualquer preço. Por exemplo, o Deck tem que manter a qualquer preço. O Zach Martin teria que manter a qualquer preço. Mas o Jaron Curse, eu não tenho tanta expectativa assim com ele, não. Mas e agora sobre os jogadores que parecem que não vão ficar, né? Que já tá meio claro. A gente tem 4 nomes aí que surgiram que praticamente vão sair, né? Os 3 primeiros nomes são jogadores que eram mais reserva e compõem o elenco, né? Que é o Luke Gifford, linebacker, Francis Bernard, também linebacker, e o Mitch Hyatt, que é offensive tackle. Os 3 jogadores, eles não foram draftados, nenhum dos 3. Eles ficaram no elenco nos últimos anos. O Gifford, ele teve uma pré-temporada boa, sei lá, 2019... 18, só que ele acabou se machucando e nunca conseguiu se desenvolver bem. Cowboys parece que quer manter o Luke Gifford, só que para renovar com ele, Cowboys teria que dar um salário de 2 milhões de dólares pro Luke Gifford, e como ele é um jogador reserva, compõe elenco, não valeria a pena aplicar essa opção de contrato para ele ganhar 2 milhões de dólares e manter. Então, o Cowboys gostaria de manter ele no time, talvez renove por fora sem ativar essa opção de contrato. Então pode ser que ele fique, mas a maior chance aqui, pelo menos que eu acredito, é que ele fique fora do time. E tem também nosso punter, né, o nosso grandioso punter, Brian Anger. Foi eleito ao Pro Bowl. Eu acho que ele teve voto pro All-Pro, aí já me fugiu da memória. Mas um baita jogador, né, o Brian Anger, saiu completamente valorizado, que ele teve a melhor temporada da carreira, da vida dele, né, o Brian Anger. E ao que tudo indica, ele não deve permanecer, porque é um cara que se valorizou bastante, e o Cowboys não tem dinheiro para renovar com o punter. Agora, a questão é, ele recebeu um salário de 1 milhão de dólares na última temporada. 1 milhão de dólares é ridículo. Quando ele estava no Houston Texans, a média salarial dele era de 2 milhões e 700. Agora, esse valor é o valor que o Cowboys abre mão se cortar o Greg Zuerlein. Agora, quem que você prefere? Um kicker que tem 35 anos e tá mal das pernas, que perdeu os jogos pra gente, ou um punter de 33 anos, mas que vem da melhor temporada da vida dele. É, e deve ter sido a melhor temporada de um punter que eu já vi no Cowboys. Eu acho que é uma escolha ridícula de fácil, né? Só que como o Vinícius falou, o Zuerlein é da panelinha do Fessel. O Brian Anger não é. E o Brian Anger, que é, não sei se vocês lembram, mas ele queria o Hacker, né? Que era o punter do Rams, que também é da panelinha dele. Então pode ser que o Wenger não renove e o Cowboys tente ir atrás do Hacker também, que é da panelinha. Vamos ficar de olho, mas pra mim é outra cagada enorme se o Cowboys não cortar o Greg Zuerlein. Cogitar não cortar já é uma cagada enorme, porque ele tinha que ter sido cortado acho que até antes dos playoffs ali, de tanta merda que ele fez na temporada. Agora, perdeu o Brian Anger por um valor que você poderia pagar caso cortasse o Greg Zuerlein aí, meu irmão. Porra, fecha a franquia, por favor.
O Brian Anger é o cara que não dura um dia na free agency.
Talvez dure por ser um punter, né? Mas é um cara que, pô, vai ser o primeiro a ser contratado à posição tranquilamente. E é um cara que, se um time tá precisando de punter, ele vai em cima, sorrindo em cima dele. Tranquilo, que é realmente um cara muito bom. E eu não sei até que ponto você consegue arrumar um punter tão bom, ou com investimento baixo, né? Que consiga suprir o Brian Anger. Porque o Brian Anger, ele eu acho que já conseguiu ganhar uns jogos pra gente, tá? Por colocar o adversário contra a parede o tempo todo. Esse é um cara que dá pra fazer um esforcinho pra manter. Agora, Vinícius, dos outros jogadores aí, você faria uma força pra manter? Você acha que vale a partir de um certo preço? Por exemplo, Randy Gregory, Connor Williams, Damonte Kazee, esse tipo de jogador, Van Der Esch também, né? Você acha que vale manter? Você acha que a partir de um certo preço vale? Ou você acha que, cara, dá pra arrumar um cara igual por um valor parecido?
Tem alguns que eu até tentaria renovar, sim. Eu tentaria voltar com o Van Der Esch, por exemplo, de cabeça aqui. A gente perde Keanu Neal, Van Der Esch, Gifford, Francis Bernard. São 4 linebackers. Sobra Cox, tá voltando de lesão agora, e Micah Parsons, certo? Só tem dois linebackers na unidade. Acho que o Van Der Esch é válido manter, e eu não imagino que ele vai receber um alto salário. Ele não vai receber muito alto. Ano passado ele recebeu menos de 3 milhões, né? Pouco menos de 3 milhões, 2.900 quebradinho. Eu não acho que ele vai dobrar esse valor, chegar perto de 6 milhões, por exemplo. Então, dependendo, fazer um contrato time-friendly, é possível manter o Van Der Esch. Alguns outros jogadores, é válido, a depender, tipo, o Marcy Kennedy, é válido deixar ele, porque ele é um bom jogador de times especiais. O nosso long snapper também, acho que é importante manter, e é 1 milhão e pouquinho só, é pouca coisa. Malik Turner é um outro recebedor que acho que é possível manter, ele não vai receber muita coisa. Dorsey Armstrong, se a gente tá com essa bagunça de ir na posição de defensive end, a gente não vai renovar com o Gregory. O Gregory vai receber mais de 10 milhões, e pra mim não é válido pagar mais de 10 milhões pro Gregory. Então eu acho que a gente tem que fazer uma força, por exemplo, pra manter o Dorsey Armstrong. O Bernard e o Gifford, nenhum dos dois vai receber mais de 1 milhão, ou senão vai receber o mínimo, que é 1 milhão e pouquinho, então tem que tentar manter eles também. A gente não pode chegar na free agency também com 20 jogadores faltando, né? Aí acho que seria muita cagada nossa. Que a gente vai trazer o quê? 5, 6, 7, 8, alguma coisa assim do tipo via draft. Nem todos vão funcionar. Muitos vão acabar indo pro PS, então a gente vai ter que, né, pegar alguns via free agency. E a gente conhece Dallas e acaba mantendo muitos jogadores nossos. Então tem um jogador assim que é possível manter com o preço certo. Aquela coisa do que o Diego muito fala. Eu vou falar em português, fica mais fácil, né? Que é o garoto pelo preço certo, né? O preço baixo e o preço certo. É um jogadorzinho que não vai de 2, 3 milhões no máximo, dependendo de um outro jogador, que vai manter no time porque ele já estava no time.
Se você pegar, por exemplo, o Cedric Wilson, será que o Simi Ferroco não consegue dar um passo à frente, ocupar o espaço que o Cedric Wilson vai deixar, caso ele saia? Que Michael Gallup com certeza não, porque aí é um passo largo demais, não é todo wide receiver que tem talento. Mas o Cedric Wilson foi uma escolha de 6ª rodada, o Ferroco foi uma escolha de 5ª, foi uma de 5ª ou de 6ª também. Então, por equivalência, ele deveria servir, né? Será que é um cara que não pode compor elenco, por exemplo?
E pode servir, né, Prat? A gente tinha essa ideia do chute, tipo, será que o chute serve? Ele entrou, deu no que deu.
Agora, por exemplo, Connor Williams. Será que o Cowboys não consegue colocar o McGovern ali? Ou será que não tem as opções melhores no mercado? Talvez o Connor Williams se valorize pela idade e por ser uma posição que o pessoal costuma pagar além disso. Eu não faria força nenhuma pra renovar com o Connor Williams.
Cara, se renovar com o Connor Williams, tem que fechar a franquia, né? Pelo amor de Deus.
Pois é, porque foi um cara que ele demonstrou uma certa evolução ali no começo da carreira dele como profissional, mas depois degringolou. Curiosamente, degringolou quando a comissão técnica do Mike McCarthy chegou, né? Com o Joe Philbin. Então, pode muito bem a gente chuta o Connor Williams, ele é o grande problema, e coloca o Connor McGovern, ou contrata o Feliciano é o guarda do Titans, né, Vinícius?
Do Bills, do Bills. O Saffold, Roger Saffold.
Ou pode, sei lá, contrata ele também, o Pro Bowler também, e o cara vai mal, por quê? Ah, porque tem um Joe Filme treinando. Às vezes, porra, é o técnico que não tá funcionando, né? Então, a gente tem que olhar isso também. Eu acho que dá pra repor o Connor Williams sem grandes problemas. E o Randy Gregory, eu deixaria testar o mercado, ele e o Van Der Esch. Eu não me incomodaria do Van Der Esch voltando, mas, óbvio, renovando pelo preço correto. Esse tipo de jogadores, eu acho que vale a pena chegar e falar, cara, testa o mercado, porque se eles chegarem e pagarem a fortuna por eles, aí beleza, tipo, ah, não tem o que fazer, né? Tipo, deixou o Michael Gallup testar o mercado e ele recebeu um contrato de 15 milhões por ano. Ah, beleza, mas a gente não ia pagar isso de qualquer jeito, não perdemos. O Randy Gregory vai pro mercado e o pessoal paga 12 milhões por temporada pro Randy Gregory. Ah, não tinha o que fazer, o Cowboys não ia conseguir pagar esse valor pro Randy Gregory, infelizmente. Eu acho que vale testar. Se passar por 3, 4, 5 dias, o jogador não fechou com ninguém, o mercado começa a esfriar, não tá tão aquecido, os times que precisavam de defensive end já foram atrás de alguém. Aí você volta a conversar com, por exemplo, o Randy Gregory. O Gregory, você não quer aceitar um contrato de 5, 6 milhões, por exemplo? Até mesmo se você, por exemplo, cortar o DeMarcus Lawrence, né? Que você abre, sei lá, 8 milhões. Será que não vale pegar essa grana e pôr no Randy Gregory? Ou o Dorance Armstrong, por exemplo. É um cara bom pra ser reserva. Será que não vale trazer de volta? Deixa testar o mercado, não assina com ninguém e volta com salário baixinho. O Cabo já fez isso várias vezes, né? Com vários jogadores. Eu acho que esse tipo de jogador, desse nível, jogador que a gente acha que vai ser reserva imediato, jogador pra rotação, deixa. Porque eu acho que dá pra encontrar esse tipo de talento a rodo na free agency, jogador que vai ficar livre, vai ficar disponível. E dá pra encontrar esse tipo jogador no próprio draft também, se for o caso. Não em primeira rodada, porque em primeira rodada você acha melhor também. Mas dá pra encontrar jogador pra compor elenco até em quarta rodada. A gente tem o Jabril Cox, por exemplo, tá aí. Pra mim foi um baita achado, ele tava jogando bem até, infelizmente, se machucar na temporada, mas eu acho que é um cara que pode ocupar a posição do Van Der Esch, por exemplo. É um cara que pode suprir alguma deficiência que a gente tem na posição de linebacker. Fechando esse assunto agora dos jogadores do Cowboys, vamos virar o olhar pra fora do mercado, né? Que o Cowboys tá olhando pro mercado, o mercado tá olhando pro Cowboys e tem algumas opções de acordos, né? A primeira tem a ver com o jogador do Cowboys também, mas é o mercado olhando pra gente, que saiu a informação de que o Lael Collins pode ser trocado. Isso parecia ser loucura, né, se a gente falasse isso uns anos atrás, mas o Lael Collins deixou de ser unanimidade, né, ele teve problemas com lesão, com suspensão, perdeu a temporada inteira de 2020, e 2021 perdeu jogos por conta de uma suspensão, porque ele tentou subornar a liga, fez algumas merdas que ele fez, né? Ele não fez alguns testes de doping, e aí foi suspenso, aí tentou subornar o funcionário da NFL, foi uma história meio louca assim, ele acabou sendo suspenso, perdeu alguns jogos, e o time hoje acredita na capacidade do Terry Steele de segurar o rojão ali na posição de right tackle, né, a posição do Lael Collins. Diego, a gente viu isso na temporada, né, porque quando o Lael Collins voltou a ter condição de jogo, ele não voltou a ser titular imediatamente. O Terry Steele continuou jogando, né? Isso meio que mostra a confiança que o time começou a ter no Steele, né? Agora, o que você acha dessa possível troca do Lael? Eu falei agora do valor do salário. Escolha, a partir de qual escolha você ficaria feliz com o Lael sendo trocado? Uma terceira rodada, você ficaria triste ou você ficaria feliz?
Não, ele vai receber mais que uma terceira rodada. Eu acho que Dallas vai fazer esse negócio. Sinceramente, Dallas, na temporada passada, caso não saibam, recebeu ofertas pelo Connor McGovern, não quis fazer o negócio. Eu acho que o New York Jets, que havia feito tentativa. Em anos anteriores, tentaram trocar pelo Lael Collins antes da nossa renovação. Ele fez um grande ano, né? Depois é lesão grave. E no ano passado, uma série de problemas extra campo. Ele é o melhor amigo do Dak Prescott, grande amigão, né? O ombro amigo do Dak Prescott. E eu acho que se não fosse o alto salário, ele tem um salário bem alto, né? 15, eu acho que impacta, até vou... Deixa eu conferir aqui que eu tô na frente da tela. Esse ano o impacto tá 15. É um valor muito alto. Mas o Orlando Brown custou uma primeira rodada pro Baltimore Ravens. Foi uma troca violenta. Eu acho que o preço justo dele é uma segunda rodada. Esse é um preço honesto. Não gostaria de uma terceira, acho. Teria que ser uma terceira muito alta pra eu entender. Porque tackle não é fácil também de achar. Aliás, nenhum OL. A gente tá falando do Connor Williams, que nenhum de nós gosta dele. A gente culpou ele de inúmeras derrotas. E ele vai ganhar um baita de um salário na NFL porque não tem jogador de linha ofensiva. E se a gente for olhar o Pro Football Focus, ele é um bom jogador, ele tem bons números e tudo, e a gente não consegue enxergar isso. E nem quero que ele siga, mas nós vamos ver ele em alto salário e um contrato longo. O próprio Lael Collins, se a gente cortasse, ia chover time em cima dele. Então eu acho assim, a posição que ele joga é uma posição muito valorizado. E eu acho que Dallas precisa saber fazer essa troca muito bem. Volto a dizer, eu acho que ele não merece, ou não, acho que Dallas não consegue uma primeira rodada, porque ele tem um salário muito alto. 15 milhões para impactar o time que vem tentar fazer um negócio com a gente. É tipo essa troca do Khalil Mack. O cara vai olhar, pô, mas deram uma terceira, uma segunda rodada, na verdade, uma sexta pelo Khalil Mack. Sim, deram porque o Khalil Mack tem um salário que impacta absurdamente nos próximos anos e tá com 31 anos. Né? Não é bem assim. O jogador, claro que ele vale mais. No ano passado, o Rams deu isso também pelo... Agora me faltou o nome do defensive end, que era do Denver Broncos. Mas ele vale muito mais. Claro que vale muito mais, mas o valor do contrato dele é altíssimo. Então tem essa variável que 15 milhões, quem vai receber isso, é um valor alto. E eu acho até que o time que recebe na troca fica só com 10 milhões de salário pro primeiro ano, só, né? São 10 milhões pro segundo 15 e pro terceiro 13. Dallas salva 10 milhões numa troca dessas. É bastante, né, para Dallas, mas é um impacto razoável. Para um tackle titular, vale mais de 10 milhões. Vocês não concordam comigo?
Dependendo do valor, eu faria a troca também. Só que o Cowboys também não anda draftando tão bem, né? Sei lá, o último draft me desiludiu demais. E acho que por isso eu tô meio com o pé atrás. Mas eu acho que, dependendo, eu acho que vale ouvir a oferta. No mínimo, você escuta o que o pessoal tem para oferecer. Eu acho que não é aquele tipo de jogador que você simplesmente tampa os ouvidos e, cara, não vou nem escutar porque esse jogador é inegociável. Ele é um cara que vale negociar. Até porque ele tá dando alguns sinais de decadência, né? Tá perdendo jogos. E ainda digo mais, eu acho até esquisito que ninguém comentou nada do Tyron Smith. Eu achei que o Tyron poderia ser um tipo de jogador que pudesse ser mais visado pelo Cowboys, assim, de poder cortar, de poder ser trocado, porque é um jogador que tá deixando o Cowboys na mão há muito tempo, né? Em relação às partidas jogadas, quantidade de faltas, ele tem caído de produção, tem um contrato super amigável pros times. Sei lá, eu acho que daria pro Cowboys tentar algum negócio ou tentar fazer alguma coisa, porque o Tyron não é mais o mesmo jogador do que era uns anos atrás e tá deixando de desejar mesmo, né? E agora, você falou justamente da posição de offensive tackle, Diego. Vou passar pro Vinícius. O Cowboys vai ter algumas carências, né, com esses jogadores saindo. O próprio Diego falou de a gente tá ficando sem defensive end no elenco, né, porque se DeMarcus Lawrence sair, a gente não vai ter mais Durance Armstrong, Randy Gregory e aquele, o Brent Urban, os outros lá que o Cowboys contratou no último free agent também vazando. O Cowboys fica sem defensive end no elenco, né? Então, você acha que é uma posição que dá pra suprir na free agency? Tem que ir pro draft? E quais posições você acha que dá pro Cowboys ir no mercado da free agency e resolver o problema?
Todo começo de ano a gente vê um mercado bem quente nos primeiros dias, mas sempre dá pra achar bons nomes e por valores razoáveis, mas a gente é sempre bom colocar um valor, fazer um splash, digamos assim, né? A gente pode até dar um jeito de contratar pelo menos um jogador um pouco mais conhecido, de renome, por um valor um pouco mais alto, e a gente consegue achar praticamente em todas as posições que a gente precisa, desde recebedores, tanto o Cedric como o Cooper, se até o Gallup, se os três saíssem, a gente conseguiria achar nomes, poderiam repor. Vai repor na mesma qualidade? Aí é outra história, mas a gente consegue repor. Mas, ao meu ver, a gente poderia olhar muito bem para a posição de linebacker, né? Caso a gente não renove com o Van Der Esch, com o Keanu Neal, por exemplo. O Anthony Hitchens falou que ele tem vontade de voltar e eu imagino que o Hitchens vai ser bem barato, né? Que ele já é um bem veterano, então vai ser bem barato.
E o Bobby Wagner?
Esse seria o splash.
Se contratar o Bobby Wagner, é certo que o Micah Parsons vira defensive end.
Sim, porque o Bobby Wagner faz a função do Parsons. Concordo totalmente contigo. Por lugar do Van Der Esch, não sei se eu coloquei, tipo, entre aspas aqui no meu como um sonho, porque eu não sei o valor dele, o Kawon Alexander, por exemplo, pra linebacker. No lugar do Van Der Esch, acho que seria um puta de um upgrade e tudo mais. O problema é, qual o valor um cara como o Kawon Alexander iria pedir? Esse é o problema, e se o Dallas pagaria, né? Toda essa parte. Mas falou, né, o Saffold, o John Feliciano como guarda no lugar do Cornel Williams, caso não queira usar o Connor McGovern de titular. Defensive End, sempre tem muitos defensive ends. Tem Derek Barnett, tem um nome que eu acho, é um nome muito difícil, que é o do Colts, que é o Al-Qadim Muhammad. Não sei se vocês conhecem ele. É um jogador decente, eu vejo ele, é um jogador muito bom até como defensive end. É aquele tipo de jogador que a gente pode surpreender demais. A gente pode achar muito fácil um segundo Jairon Curse, não necessariamente na posição de safety, mas na posição de defensive end, na posição de linebacker. A gente vê outros times conseguindo isso. O Niners teve sucesso de um lado o Bosa, do outro lado o Arden Key, cara que você paga um valor muito baixo pra ele. E assim, é aquele cara que precisa do olho dos técnicos, de quem observa os jogadores da free agency, ter o olhar e perceber, cara, cairia como uma luva no nosso esquema, por exemplo, e que vai sair muito barato. E não necessariamente a gente precisa só pagar jogador caro, dá pra fazer com algo muito bom, como foi de Aaron Pierce no passado. Diversas posições, Prat, acho que principalmente defensive end a gente consegue achar pra repor. Tem o Solomon Thomas, é outro, a Sebastian Joseph Day, que era do Los Angeles Rams, também é um cara que a gente poderia olhar. Assim, até o momento, Dallas mesmo não soltou nenhum rumor, né, de quem a gente pode, o time está de olho em tal jogador. Seria totalmente rumor meu, rumor seu, rumor do Diego aqui, mas tem muitos bons nomes, até pra safety, Kerryn Jackson, Duran Harmon, que era do Patriots alguns anos atrás, o Terrell Edmunds, que vai ser free agent agora do Pittsburgh, e não vê ninguém falando sobre isso, sobre ele, sobre ele ser um jogador que vai ser jogador caro. O Jabril Peppers tá pra ganhar mais de 10 milhões e ninguém fala do Terrell Edmunds, por exemplo. São alguns nomes, por exemplo, entre muitos outros, que a gente poderia muito bem ficar de olho na free agency e contratar, porque vai precisar contratar alguns.
Vai depender muito do preço, né? Porque o Cowboys tá meio apertado de folha. E, sei lá, depende do nome também dos jogadores. O Cowboys nunca vai no jogador mais badalado, né? Impressionante. Nem quando tem folha, né? Espaço na folha, o Cowboys ia. Eu acho que você falou bem, eu acho que o Cowboys tem que aproveitar os jogadores como o Jerome Kearse, como o Robert Quinn, por exemplo, de você trocar por alguém. Inclusive, é a nossa pauta, eu já vou adiantando. De você pegar alguma barganha e ir assim. Bons jogadores, como você falou, alguns jogadores foram cortados, então desvalorizados. Jogador veterano e não aquele jogador que sai do contrato de calor e vai receber aquela bolada. Eu acho que esse jogador, o Cowboys pode ir atrás e render. Por exemplo, o Cardinals foi no Chandler Jones também, deu muito certo. Foi um jogador mais ou menos assim, que saiu do Patriots e tal. Depende do... na free agency, né? Eu acho que o Cowboys, se for fazer uma contratação que seja mais pontual, não pode sair jorrando em qualquer jogador. Vamos ver o que faz, né? Por exemplo, o Bobby Wagner disponível, eu acho que é um cara que, porra, estaria muito certo. E eu acho que posição que você poderia gastar barato e resolver, acho que seria de tight end, né? Sem o Dalton Schultz e o Blake Jarwin, você conseguiria pagar barato nos tight ends ali e resolve a posição. Você vai ter o Sid Lamb e um entre o Cooper e o Gallup. Cara, você não precisa do melhor tight end do mundo ali. Eu acho que você consegue resolver. Eu acho que o Cowboys precisa de um offensive tackle reserva também, que o Nisek tá saindo. Jogadores para compor elenco ali na linha defensiva, principalmente. E nossos defensive tackles, cara, não existem. Pass rusher, estamos ficando sem. Então o Cowboys precisa de ficar de olho nisso. Eu acho que a free agency vai servir para isso também. Então vamos ver como o time vai se portar. Diego, eu falei do Robert Quinn como um sucesso, que o Cowboys fez uma troca pelo jogador. Você acha que tem algum jogador aí meio que dando sopa, meio que no mercado, que o Cowboys poderia ficar de olho em, cara, vou tentar fazer uma troca e pegar esse jogador?
Dallas gosta muito de fazer aquela troca de último ano de contrato, né? De tentar alguma coisa nesse sentido. Mas esse ano a turma tá mandando todo mundo embora, né? Antes de se tentar uma troca. Se Dallas tivesse interesse pleno, como posso dizer, em ficar com o jogador, ter um jogador para sempre, é que eu acho assim, impressionante a dificuldade que a gente vai ter com defensive ends. Eu acho que Dallas tem que ficar de olho exatamente com a troca do Robert Quinn, achar um defensive end de último ano de contrato para fazer uma troca desse tipo. Eu não tenho nenhum nome específico, mas eu tenho um sonho, né, que Dallas pudesse trocar, só que um valor muito alto de cap hit, que seria o Daniel Hunter, né? Eu acho o Daniel Hunter um jogador espetacular, tem só mais 2 anos de contrato, 2023 é baixo, então se fizesse a troca poderia reestruturar o contrato para mais adiante. Eu acho um jogador espetacular. Agora é muito difícil, né, fazer essa troca. Acho que Dallas teria que aproveitar, já que não tá draftando tão bem assim OL, né, como o Platt já mencionou. Quem sabe se for trocar por um tackle, arrumar uma troca interessante vindo algum jogador em compensação do Leo Collins e mais alguma rodada de draft. Eu não tenho nome fora esse, não tenho nenhum outro nome, não.
Pois é, né, vamos esperar pra ver o que o Cowboys vai fazer nessa free agency. O que o Cowboys costuma fazer, né, em todas as free agency? Primeira semana não se mexe, não faz nada. O Cowboys simplesmente ignora a primeira semana, e aí depois o Cowboys começa a fazer algumas movimentações. Sempre, ou o Cowboys do nada aparece, contratou alguém, do nada já anuncia o Alfred Morris. Ninguém esperava, do nada apareceu, contratou, beleza. É um cara de, sei lá, terceiro escalão, ou fica naquela demora, tipo, do nada aparece a informação, time vai trazer jogador tal pra fazer teste no CT do Cowboys. Quantas vezes vocês já não viram isso? Sei lá, é uma quinta-feira, o time vai trazer na próxima terça, aí fica o time todo até a próxima terça, de torcida inteira esperando. Aí chega na próxima terça-feira, tipo, vai fazer exame, vai assinar, jogador bom, finalmente vai ser contratado. Saiu sem contrato, vai fazer visita no outro time na quarta, na quinta, e depois vai decidir. Puta que pariu, mano. É sempre assim com o Cowboys, nunca é um negócio, contratou um bom jogador, fechou rápido, fez a troca. É sempre um negócio arrastado, e o Cowboys sempre vai atrás do fim de feira. A free agency. Eu acho que isso tem impactado muito no time de forma negativa. Chega na hora H, cara, a gente não tem elenco pra compor, porque nosso elenco é feito de refugo, cara, de jogador fraco. O Cowboys não reforça o time pensando em ganhar o Super Bowl. O Cowboys reforça o time pensando no mesmo, cara. Um time que tá pensando em Super Bowl vai atrás do Bobby Wagner, vai contratar um jogador bom. O que tá pensando em Super Bowl não vai ficar prolongando o contrato do Zeke, vai cortar o Zeke, vai atrás de outro, mantém o Tony Pollard, cara, o Tony Pollard tá jogando melhor e beleza. Não vai ficar atrelado a jogador ruim, a abrir mão de jogador bom pra manter contrato de jogador ruim. E é isso que o Cowboys tem feito nos últimos anos. Então vamos torcer pra que isso melhore. Lembrando, é possível que muitas informações que a gente dê aqui já estejam meio datadas. Caso estejam, a gente vai dar nossa opinião no podcast semana que vem, né? Já que quando as mais notícias começarem a sair, mais renovações e tudo mais, aí a gente dá nossa informação sobre os novos fatos. Mas pelo que a gente tem à disposição, é justamente isso que a gente tem que adiantar. Última coisa aqui, antes de fechar o podcast. Será que o Jerry Jones vai pro programa do Ratinho, Vinícius?
Rapaz! Nossa, foi muito ruim!
Ah, não tem como fazer a voz do Xaropinho, pô. Diego sabe fazer?
Rapaz! Cara, não sei. Deve ter um americano, né, desses aí também. Só pode ter, mesmo.
Aquele carinha que apresenta agora o não o Mr. América, não, o...
Não, tem programa de teste de DNA lá nos Estados Unidos também, tá?
Aquele bigodudo, cara, eu esqueci o nome dele totalmente agora. Eu realmente esqueci o nome, mas certeza que vai ter, né, quer dizer. Cara, pelo que deu pra perceber, a mãe da menina aproveita muito bem o dinheiro que ganha do Jerry Jones.
Pessoal que não tá entendendo, apareceu uma menina de 25 anos processando o Jerry Jones por ele ser seu pai biológico e o Jerry Jones nunca ter assumido a menina. Pelo que eu li, parece que o Jerry Jones já sabia da existência da menina, fez um acordo com a mãe dela de pagar um valor, sei lá, não sei se foi revelado esse valor, uma condição, que nunca vazasse que ele era o pai pra imprensa, pro público, né? E aí meio que mantém em sigilo que ele é o pai dela e ele fica pagando essa mesada aí pra mãe. E tanto que a mãe parece que o emprego da mãe supostamente era tipo investidora em alguns fundos. É um negócio meio vago assim. Talvez seja, cara, ela vive basicamente à custa da mesada que o Jerry Jones dá pra ela e tudo mais. Tá meio que rolando esse boato, né? Acho que o Jerry Jones não se pronunciou sobre e tal. E o Jerry Jones é casado há muito mais tempo do que 25 anos. O pessoal do grupo dos apoiadores disse, é verdade. A menina nasceu mais ou menos na época que a nossa seca começou. Então, o Jerry Jones, é hora dele assumir a menina, dar uma responsabilidade pra ela, porque dessa forma a nossa zica acaba, né? Porque, pô, uma maré de azar, né? E caiu coincidentemente quando o Jerry Jones concebeu a menina, pô.
Na verdade, foi pra comemorar, né?
Pois é, deve ter sido pra comemorar o último Super Bowl, né? 95.
É, comemorou o último Super Bowl, pá, teve um filho, uma filha no caso.
Porque, cara, se ela tem 25 anos hoje, ela nasceu em 97. Ela teria que ter sido concebida até 96, assim. O Super Bowl foi em fevereiro de 96. Ela deve ter sido concebida um pouquinho depois aí, pelo menos. Foi na última off-season que a gente teve como campeão do Super Bowl, né? Então foi mais ou menos na seca aí, né? Quer dizer, isso se ela fizer 25, se ela fizer 26 esse ano. Mas enfim, é muita teoria da conspiração aí. Deixa pro Ratinho desvendar a parada. Jerry Jones, vai lá pro programa do Ratinho, resolve essa situação aí e bola pra frente. Mas é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Aquele abraço e Go Cowboys!